Bem, pessoal, vamos dar continuidade às apresentações. Nós somos o segundo grupo, formado por Igor, à esquerda de vocês, em seguida, nosso colega Judson, por fim, Rafael e eu, Lucas. Nós ficamos incumbidos de apresentar um seminário com base em dois textos, que são os seguintes àqueles apresentados anteriormente, não é? Primeiro, a natureza recuperada e, em seguida, acerca da consciência no homem, sobre a consciência, no ser do homem. Isso, exatamente. A consciência do corpo humano. Bem, nós nos encontramos e discutimos esses textos, né, para pensar uma forma de apresentar a nossa maneira, né? E faremos cada um apresentando a sua fala e, em seguida, nós poderemos, né, discutir, levantar questões sobre as nossas apresentações. Começaremos na ordem de apresentação com o primeiro texto, né, acerca da natureza recuperada. E eu farei a exemplo de como as professoras procederam na nossa disciplina, em um diálogo com o texto, mas também fazendo relações com o que nós estudamos anteriormente, na medida em que isso for possível, e também ainda trazendo um diálogo com estudos, que como uma pessoa dedicada à pesquisa e à leitura também tem, não é? Então, farei não uma fala que busca encontrar ou, delimitar uma verdade. Não se trata de buscar uma verdade acerca do que seria a natureza ou algo do tipo, mas a proposta é produzir um ensaio, não é? Um ensaio à maneira de como na música acontece quando um grupo de músicos se reúne para produzir uma jam session, como acontece entre os que tocam blues ou jazz, né? Com que propósito? Com o propósito de produzir um experimento do pensamento. Se não buscamos a verdade, nós vamos tão apenas produzir uma ocasião, como que em um laboratório das ciências humanas e sociais, para estimular o pensamento. E estimular o pensamento que ainda não foi pensado. A partir do que já foi pensado, estimular a produção de um pensamento que ainda não foi pensado. Começo lembrando de um texto muito importante de Freud, que ele fala acerca do mal-estar na civilização. Né? Um texto importante em que ele, ao mesmo tempo em que fala da importância dos homens se integrarem em uma sociedade ou em uma civilização, ele também mostra o paradoxo que se tornou a vida na civilização, na medida em que os meios empregados pela civilização para garantir e propagar a vida humana colocam ao ser humano limites a seu prazer, colocam aos seres humanos, né, problemas que, de outra forma, não surgiriam. De modo que o paradoxo da civilização que causa um mal-estar na gente é mais ou menos o seguinte. Nós vivemos em uma sociedade que, historicamente, teria o propósito de criar as condições para que a vida humana se perpetue, mas a vida em civilização trouxe uma série de problemas para os seres humanos considerados isoladamente, para as sociedades entre si, no âmbito internacional, e também colocou problemas para a própria natureza. E o resultado disso tudo é um profundo mal-estar que, no limite, e aí é o paroxismo dessa civilização que vivemos, a própria vida humana corre risco de se extinguir pela própria produção do que a civilização se colocou como projeto civilizatório. Né? E nós vimos isso no decorrer das nossas aulas, quando refletimos sobre o progresso atrelado ao desenvolvimento tecnológico, o progresso atrelado diretamente ao crescimento econômico a todo custo. Né? Então, chegamos a um ponto na passagem do século XX para o século XXI em que uma crise multidimensional afeta cada um de nós localmente, afeta as nossas relações e também as relações dos homens ou das sociedades com o que denominamos natureza, com a Terra inteira. Né? Então, pela primeira vez em toda a história da espécie humana, nós vivemos uma trama planetária em que cada um de nós está vinculado, quer queira ou não, ao devir histórico que concerne a vida no planeta como um todo. Né? Nós acordamos e consumimos produtos que foram fabricados do outro lado do mundo, nós acessamos a internet e temos notícia do outro oceano, isso nos afeta, isso produz efeitos nas nossas relações. E essa trama planetária, ao mesmo tempo em que foi produzida pelas benesses da tecnociência, com o desenvolvimento das altas tecnologias do transporte e dos meios de comunicação, também é uma civilização que globalizou os problemas. Agora temos que enfrentar problemas pessoais, locais, regionais, nacionais, internacionais e planetários. Cada um de nós como sendo esse ponto onde se aglutinam todas essas questões. Né? Então, pela primeira vez na história, parece que nós estamos vinculados planetariamente por altas tecnologias, o que traz aspectos positivos, mas também nos remete a problemáticas que são também da mesma magnitude e que ultrapassam todas as fronteiras. Né? Essa crise multidimensional, ela produz e, ao mesmo tempo, é produzida por um profundo desequilíbrio nas relações entre os seres humanos, um profundo desequilíbrio nas relações entre os vários tipos de valores produzidos pelas sociedades. Não é? E esse desequilíbrio que parece permear grande parte das sociedades da atualidade pode ser percebido e sentido quando a gente fala sobre o que alguns autores denominam as doenças da civilização. As doenças da civilização, tais como o estresse causado pela quantidade de estímulos a que somos submetidos, causado pelo regime de velocidade a que estamos ligados nas sociedades atuais. Mas também, além do estresse, temos o câncer, que, se bem não é certo, seja algo inédito, né? Mas pelo menos a proliferação e a visibilidade que essa doença alcança atualmente é algo realmente que faz pensar nos efeitos que a civilização em que vivemos tem produzido nos corpos humanos. Né? Estresse, câncer, mas também depressão, angústia, em uma escala realmente importante, e isso já foi apontado assim, na sociologia clássica por Durkheim, a vinculação de como a sociedade pode afetar os sujeitos de modo a produzir, né, mal-estar, né, a produzir até mesmo doenças. Né, doenças que têm causas sociais. Né? Pois bem, esse profundo desequilíbrio pode ser percebido, né, nessas doenças citadas, como as doenças da civilização. Bem, de fato, o mundo mudou e continuará a mudar ainda durante muito tempo, só que agora em uma escala que não existia anteriormente, porque nós estamos inseridos em um sistema planetário mobilizado por altas tecnologias e também por valores sociais que norteiam a forma desse processo civilizatório se propagar. Nós chegaremos a essa questão. O que parece é que a nossa civilização ela conseguiu fazer isso devido ao grande investimento que a civilização ocidental fez em torno da ideia e do projeto do progresso, que surge lá com os iluministas, não é, que pensavam que o progresso, entendido como desenvolvimento da ciência para a libertação do homem, poderia fazer com que a civilização, se não acabasse com os problemas, pudesse atenuar os problemas até então existentes. Pelo contrário, esse projeto de progresso civilizatório foi deturpado no decurso dos dois últimos séculos, Na medida em que o progresso passou vinculado estritamente ao desenvolvimento tecnológico, por um lado, e ao crescimento econômico, por outro. São as duas cabeças dessa hidra aí, que é o progresso da civilização que alçou ao domínio planetário. Né? Esse progresso, ele poderia não ser de todo mal. O problema é que ele se tornou, né, essa hidra com duas cabeças apenas e que, né, vai passar por cima de todas as outras noções do que seria, o progresso. Esse progresso elevou-se a uma desmesura que, entre os gregos antigos, se falava de uma híbris, que é uma atitude de desrespeito com qualquer tipo de limite. Não é? A atitude, o projeto da civilização tem essa característica de ser um projeto que não respeita nenhum tipo de limite. Não é? Pois bem, diante desses problemas, os especialistas parece que não sabem como lidar com eles. Né? Diante desses problemas que são, ao mesmo tempo, nacionais, planetários, que nos afetam a nós como seres individuais, mas também como seres sociais e seres da natureza, os especialistas, quanto a isso, não possuem resposta à altura do desafio. E esse parece ser o limite do mecanicista que empreendeu a divisão, né, dos saberes, e que cada especialista se dedica tão apenas a um aspecto, né, da realidade, sem levar em conta o conjunto que produz, né, as realidades particulares. Pois bem, diante desse cenário, né, desse cenário de uma crise multidimensional, de um profundo desequilíbrio ocasionado pelo progresso e a economia, tão apenas, o intelectual, como nós vimos, o intelectual contemporâneo, na medida em que ele pensa o fenômeno da vida inserido nesse contexto, ele pode ser, em certo sentido filosófico, uma espécie de médico. O médico é aquele que cuida da vida. Então, nós, como intelectuais, na medida em que passamos a pensar a vida nesse contexto atual, nós, de uma certa maneira, podemos parecer uma espécie de médico. Né? Em um sentido que não é científico, né? Em um sentido filosófico. Né? É uma ideia que já surgiu lá no século XIX, em que se falava do filósofo como médico da civilização. O intelectual, atento ao fenômeno da vida, nessa trama planetária com muitas problemáticas, passa a ser o médico da civilização, um pouco como nós vimos com Agamben, que ele falava do intelectual como um intelectual, um pensador contemporâneo. E esse pensador contemporâneo, ele vai buscar, no escuro, aquilo que tem a ver com a vida, mas que na humanidade não é pensado, é simplesmente vivido, reproduzido. Né? Então, esse médico, esse intelectual médico da civilização, ele exerce, como o contemporâneo, uma crítica ao tempo, mas é uma crítica que é, ao mesmo tempo, clínica, na medida em que ele é um médico. E o que faz esse intelectual, que é o médico da civilização? Ele visa diagnosticar os sintomas e alertar a época contra os males que lhe acometem. Então, qual o objetivo do intelectual nessa perspectiva em que, vinculado ao fenômeno da vida, ele tenta entender o que a civilização tem feito da vida? Ele vai diagnosticar os sintomas na vida, que são resultados dos efeitos e dos acontecimentos oriundos da trama planetária, né, dessa civilização das máquinas, digamos assim. Né? Ora, diante de tantas guerras, de tanta desigualdade social, ainda com a destruição do meio ambiente, como podemos negligenciar esses problemas? Não, é? Não podemos negligenciar esses problemas que agora nos colocam em xeque. Porque nós somos seres vivos, somos ameaçados por alguns produtos da civilização que colocam em risco a própria existência da humanidade, não é? Devido aos desenvolvimentos dos sistemas de controle, das tecnologias de destruição, que durante algumas décadas foi o pesadelo das gerações anteriores. Não é? Pois bem, e o que seria isso que deve ser diagnosticado pelo intelectual atento à vida na atualidade? Seria o que poderíamos chamar dos sintomas dessa doença planetária. O problema é que essa noção de doença, ela por si mesma já é problemática, já dá muito o que pensar. Não é? Então, eu pensei da seguinte forma: o que seria essa doença? Seria tudo aquilo que inviabiliza a vida, tudo aquilo que ataca a vida, tudo aquilo que impede a vida de se expandir e de se intensificar. Pois bem, a realidade dos acontecimentos que vivemos sobrepujou a capacidade de pensarmos os problemas atuais com os termos e as noções modernas. Durante os dois últimos séculos, né, a partir do iluminismo, de lá para cá, pelo menos, a civilização ocidental ela desenvolveu duas noções mutuamente excludentes, embora relacionadas, que está na base desse progresso que nos trouxe até aqui, que é a noção de natureza de um lado e de sociedade ou cultura ou homem de outro. É como se essas duas noções se referissem a realidades concretas separadas. E isso está na base, não é, dessa civilização que alçou o controle sobre a natureza e, ao mesmo tempo, sobre a própria humanidade e tem causado uma série de problemas. Não é? No entanto, se isso pode ser identificado na própria formação do pensamento científico moderno, também nós temos que levar em conta que essa aparente separação, né, da natureza em relação à cultura ou ao homem também já aparece anteriormente, desde a Idade Média, com a representação do mundo cristã, judaico-cristã. Né? Antes mesmo dessa concepção científica de natureza e homem, já na religião cristã histórica, né, se desenvolveu um discurso, a partir da teologia cristã, que a natureza ela foi produzida por Deus e foi dada ao homem para desfrutar dessa natureza como ele bem quisesse, né, para que o homem, né, se relacionasse com a natureza a seu bel prazer. Na modernidade, um pouco assim aconteceu na ciência, no discurso científico. Principalmente quando a gente lê os textos de Francis Bacon, que foi um empirista inglês, em que ele diz textualmente que cabe ao cientista torturar a natureza para extrair dela os segredos, de modo que o homem, dominando esses segredos da natureza, né, ele pudesse se valer dela como ele quisesse. Então, temos aí a história de pelo menos uns 2000 anos em que, né, estava por ali essa concepção de natureza e homem, embora relacionados, se não separados, desvinculados e ainda mais colocando uma proeminência na figura do homem. Né, porque ele é no cristianismo ele é o ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele pode, portanto, se relacionar com a natureza a exemplo de como Deus poderia fazer. E no caso da ciência, né, o cientista sendo esse que vai desbravar a natureza para extrair dela os seus segredos com o intuito de dominá-la, para escravizá-la aos interesses humanos, digamos assim. Pois bem, na base dessa civilização nós encontramos essa representação de natureza e de homem desvinculados, né, e que no decorrer do século XX entrou em colapso. Entrou em colapso essa concepção de mundo que via o homem separado da natureza, porque a própria realidade material produzida pela civilização atual mostrou ao homem que essa concepção já não conseguia responder a complexidade daquilo que foi produzido. Então, o homem produziu um controle da natureza, resolveu algumas questões, mas, ao mesmo tempo, produziu efeitos colaterais. Efeitos a reboque desse controle da natureza, ele controla algo aqui, a natureza responde de outra forma, porque ele produziu um desequilíbrio, e o equilíbrio total não pode ser restabelecido. E, ao mesmo tempo, na medida em que o homem, controlando a natureza, produziu armas de destruição em massa, colocou em questão, ao mesmo tempo em que ele poderia destruir a natureza, poderia colocar em risco a própria vida humana. Então, o problema ecológico que se organiza em movimentos sociais no pós-guerra, na década de 60, do século passado, colocou para o homem do século 20, aquele que viveu os traumas e os terrores das duas guerras mundiais, o desafio de se pensar agora como um ser da natureza, que, embora tenha sua distinção em relação a todos os outros seres vivos, depende da natureza. Por mais que ele tente controlar a natureza, ele sempre será menor diante da natureza, que é muito mais poderosa, digamos assim. Bem, essa civilização, sem dúvida, produziu um caos imensurável. Produziu um caos que não existia na natureza. É um caos induzido pela civilização. Esse caos induzido pela civilização, do progresso das máquinas, causou um desequilíbrio generalizado, desestabilizando praticamente todos os processos de vida. Esse caos induzido desestruturou culturas cosmológicas seculares, milenares, submetendo as culturas locais, tradicionais, ao imperialismo, do capitalismo, mas também vem desestruturando certos sistemas vivos, sistemas ecológicos, que já demonstraram o quão danosos são. O quão danoso é esse processo de desestruturação dos sistemas vivos, dos sistemas ecológicos, com uma série de espécies que entraram em extinção, desapareceram devido a esse caos induzido pela civilização. Ora, esse caos induzido pela civilização ocidental já foi tratado, inclusive, por Lévi-Strauss. Curiosamente, um autor que, nas ciências sociais, às vezes é muito vinculado apenas à ideia das estruturas, aos estudos de parentesco, mas ele também desenvolveu estudos para pensar a civilização ocidental que estava, no decorrer do século XX, se expandindo por todo o planeta, a partir de um projeto que investia em tecnologia, em um progresso unilateral vinculado ao desenvolvimento do capitalismo. Tanto é que lá no final do livro Tristes Trópicos, ele fala assim: hoje em dia, a antropologia que pensa a civilização planetária, essa civilização que pela primeira vez na história da humanidade se integrou com altas tecnologias, ela é também uma antropologia, que é o mesmo som de antropologia e antropologia em francês. Antropologia. Em francês, antropologia e antropologia se pronuncia da mesma forma. Aí ele diz: se nós queremos pensar agora essa civilização das máquinas de um ponto de vista antropológico, nós temos que pensar essa civilização de um ponto de vista também antropológico, que vem da palavra entropia, que ele pega da física, que nada mais é do que energia. A nossa civilização é uma civilização que produz uma imensa quantidade de energias, de fluxos, de mercadorias, de discursos, de seres humanos. É uma civilização entrópica, é, portanto, por isso, uma civilização de novo tipo. É uma civilização de novo tipo.
Lucas, olha só, para também interromper, que essa relação de entropia entropologia e entropia, é, quando se trata de entropia, é, essa energia que se forma, que se é gerada, também gera calor, segundo o princípio da física, e que esse calor não pode ser transformado mais em energia. Não é isso?
Uhum.
E aí é, tem um retorno para a questão antropológica, que essa formação pode gerar uma destruição, que há um desperdício nesse meio. Só isso para mim.
Exatamente. Aí o colega trouxe contribuições da física, né? Que estuda a matéria, a energia. Né? Pois bem, essa nova civilização de tipo inédito, que produz um caos induzido, exige de nós, que queremos pensá-la, um novo tipo de pensamento. Um novo tipo de pensamento que esteja à altura dos desafios e dos problemas colocados na atualidade. Né? A teoria da complexidade é um tipo de pensamento que tenta captar essa nova realidade com a criação de novos conceitos, com a invenção de novas formas de entendimento, mas também outros pensadores se colocam esse propósito. Pois bem, eu digo que essa civilização planetária exige um novo tipo de pensamento que seja necessariamente cosmológico. Se é uma civilização que produz um caos induzido, o pensamento que queira entender essa realidade precisa ser um pensamento agora cosmológico. Claro, liga. Pois bem, diante disso tudo, é urgente ensaiar uma patografia do tempo presente. Uma patografia do tempo presente. O que é uma patografia? É um termo que aparece em Sloterdijk e que nada mais é do que uma espécie de escrita que vai traçar, né? Vai tentar descrever os sintomas que afetam a vida nessa atualidade ou na época em que se escreva. Né? Pode ser também, um pouco como fez Stengers, uma escrita das catástrofes. Né? O médico da civilização vai diagnosticar os males que acometem a vida em uma determinada época e, ao mesmo tempo, alertar a época sobre os perigos que ela mesma produziu e que precisa lidar com isso. Né? Pois bem, nesse caminho, eu já não posso me prolongar tanto, a gente pode pensar o homem como a doença de pele da Terra. O homem como a doença de pele da Terra. É uma ideia que já tem mais de 150 anos.
Né? Quem é?
É de Nietzsche essa aí. Nietzsche, o personagem dele, Zaratustra, ele que diz, né? O homem é a doença de pele da Terra. Pois bem, eu... preparando a apresentação e inspirado um pouco no autor que nós lemos, Paul Auger, que fala de uma história genética das ideias e dos valores, vinculando com outro pensador, eu falei aqui de um vírus metafísico. Se trata de diagnosticar a doença ou os sintomas de uma época, não é? Nós podemos também falar de vírus metafísicos, que não são vírus biológicos, são vírus são ideias, são valores que podem ser, podem possuir características de um vírus que adoece, que pode ocasionar a morte. Né? E que vírus metafísicos são esses? São ideias e valores que estão na base do projeto de civilização que ameaça a vida. Né? Que vírus metafísicos são esses? Esse valor de progresso de que falamos. É um vírus metafísico. Porque ele é um valor, ele não é palpável, nós podemos parar as máquinas, ou nós poderíamos tentar parar as máquinas e ele ainda continuaria existindo. Né? No imaginário da civilização, né? Isso atravessa as instituições estatais, isso marca até mesmo os projetos de pesquisa, né? Esse vírus metafísico como sendo esse progresso. Né? Pois bem, já me encaminhando para finalizar aqui, já ultrapassei o tempo. O texto, A Natureza Recuperada, trata mais especificamente do problema ecológico, mas no sentido amplo. Não é apenas um problema da natureza lá, né, as montanhas, o verde. É a natureza que é tudo o que existe, o homem inserido nela. Né? Pois bem, diante desse diagnóstico aqui que eu apresentei para vocês, né, o que é necessário para nós, intelectuais, que pensamos o nosso mundo, fazer isso? Primeiro, é repensar a noção do que é o homem e do que é a natureza, que é o que o autor vai desenvolver no texto e que Rafael vai apresentar logo em seguida. Mas é necessário também, para que nós possamos lidar com todos esses problemas que nos acometem, problemas sociais, problemas psicológicos, problemas ecológicos, um reexame das principais premissas e valores que estão na base do desenvolvimento da nossa civilização. É preciso que reexaminemos esses valores que nos encaminharam para a construção desse tipo de civilização, que tem nos acometido de tantos males. É necessário também uma profunda mudança de mentalidade e uma profunda alteração nas relações e nas formas de organização sociais para que possamos reverter esse processo. Porque, como nós vimos com Stengers, parece que se continuarmos nesse mesmo ritmo e na mesma direção, o destino será a catástrofe. E a catástrofe que nós, às vezes, não vivenciamos, mas que já tem pessoas que pagam o preço. Muitas sociedades já sofrem os efeitos danosos desse tipo de civilização. E aí é onde entra o papel de uma educação que leve em conta a reflexão ecológica no sentido amplo, que passe a pensar o homem e a natureza relacionados, e não somente isso, como sendo parte de uma mesma grande physis, né? Uma mesma grande natura, digamos assim. E assim eu deixo para que Rafael desenvolva essa ideia de uma educação ecológica, né, como um caminho apontado pelo autor do texto, Edgar de Assis Carvalho, como uma forma de resistir a esse processo avassalador, né, a que estamos submetidos atualmente.
Então, depois das considerações levantadas por Lucas, né, que dizem respeito ao contexto em que essa reinserção do homem na natureza se torna necessário, né? Então, eu gostaria de apresentar aqui alguns pontos levantados pelo Edgar de Assis Carvalho sobre como efetivar esse projeto. Ou seja, segundo o autor, como é que a gente torna concreta essa educação ecológica? Quais são as sugestões dele para que a gente efetive essa reaproximação do homem com a natureza, que se torna, como o Rubem colocou, uma necessária no contexto atual? Então, em primeiro lugar, para se dizer que o autor não elabora no texto um programa detalhado de como fazer essa aproximação, de como reinserir o homem na natureza. Antes disso, o que ele faz é dar alguns indícios, elencar alguns princípios que favorecem essa recuperação da natureza, seja no campo da ciência, seja no campo da ordem do vivido, como ele chama. Então, nesse sentido, eu destaquei três pontos que fazem parte das propostas de recuperação da natureza, elencadas pelo autor de forma transversal, para que a gente possa discutir essa efetivação da educação ecológica. Um primeiro ponto seria a reordenação da ciência e dos seus pressupostos. Um segundo ponto seria a necessidade de um maior diálogo entre os diferentes tipos de conhecimento, realizando aquilo que Mohan chama de religação de saber. E um terceiro ponto seria uma reafirmação do compromisso ético-político que deve ser inerente a qualquer atividade humana, seja na relação dos seres humanos com outros seres humanos, seja na relação destes com o restante da natureza. Lembrando sempre que o ser humano também é natureza, né? Apesar da gente achar que não. Então, sobre o primeiro ponto, essa reordenação da ciência e seus pressupostos, é imperativo romper com o paradigma moderno da separação sujeito-objeto. Esse é o primeiro ponto de discussão. Esse paradigma provavelmente está relacionado com outras separações que são operadas no nível do pensamento, né? Como indivíduo e sociedade, como cultura e natureza, como objetividade e subjetividade, como homem e animal. Além disso, como já apontou Lucas aqui, esse paradigma é responsável por uma espécie de fantasia de domínio total da natureza que o homem tem até hoje, que permeia tanto a ciência quanto a política que a gente desenvolve hoje em dia. Ao tornar a natureza um objeto, criou-se essa fantasia de que a gente tem um domínio total sobre esse objeto. Esse paradigma de separação sujeito-objeto fez também com que se cultivasse uma ciência tecnicamente irresponsável. Se você considera a natureza um não-outro, um objeto, algo que está à sua disposição para você usufruir como quiser, você não tem por ela nenhuma consideração ética. Como o Lucas bem colocou aí, se Bacon dizia que a gente pode torturar a natureza, você não vai querer preservar algo que você tem o direito de torturar. E por outro lado, no outro nível, esse paradigma de separação sujeito-objeto fez com que se praticasse uma ciência epistemologicamente pobre, porque não percebe o que há de social no natural e o que há de natural no social. Então, ao reduzir a ciência à técnica e tratar a natureza como um objeto que existe à nossa disposição, somos impedidos de dimensionar os aspectos, os impactos da ação humana no meio ambiente. Somos impedidos também de nos perceber enquanto natureza. Então, é necessário, nesse primeiro ponto, promover o que o autor chama de uma reforma do pensamento, uma mudança de paradigma na ciência, que veja a necessidade de, como ele afirma na página 74, impor limites à racionalidade e à racionalização, à objetividade da verdade plena, assumir que o acesso ao conhecimento pode ser alcançado por múltiplas vias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é com relativo ao primeiro, né? Diz respeito à necessidade de um maior diálogo entre os saberes. Então, bem, se é preciso romper com o paradigma da separação sujeito-objeto, a gente tem então, que reconhecer que a ciência não é a única instância responsável por produzir conhecimento verdadeiro, ou conhecimento poderoso, para citar aqui o sociólogo da educação Michael Young. Como a gente viu nas aulas anteriores, né, mesmo o Papa, que é o líder da Igreja Católica, reafirma ou defende essa necessidade de um diálogo entre a religião e a ciência, no que se refere à questão ambiental, né? Já o autor aqui ele vai se concentrar mais na questão dos mitos, da necessidade de um diálogo com os mitos. E por que esse diálogo com os mitos e com a religião é importante para esse projeto de recuperação da natureza? O autor vai dizer lá na página 73 que os mitos são auxiliares cognitivos, que decifram sentidos ocultos recalcados, relembram tempos pretéritos em que a natureza e a cultura viviam em simbiose, adiantam tempos futuros nos quais a felicidade voltará a reinar sobre a face da Terra. Resolvem contradições que a ordem vivida não sabe enfrentar e, muito menos, solucionar. São operadores simbólicos. Eu achei esse conceito bem interessante, esse termo bem interessante. São operadores simbólicos que ampliam a criatividade. Magmas complexos que rejeitam o caráter linear do tempo e do espaço. Daí, portanto, a necessidade de a gente recorrer a esse diálogo da ciência com outras formas de saber. A ciência nunca vai dar conta sozinha da complexidade do real. Como o grupo anterior aqui falou, a ciência é uma forma de representação dentre muitas outras, né? Então, e outra coisa também, a ciência funciona segundo alguns operadores simbólicos, principalmente a racionalidade, que nem sempre vai permitir ela uma penetração maior no tecido social, né? Enquanto que os mitos, a arte e outras formas de expressão permitem essa penetração mais profunda. Então, ainda nesse ponto sobre o diálogo entre os saberes, é importante destacar o papel da arte como mais um operador cognitivo que amplia nossas reservas. O autor vai dizer, na página 70, que para o pensamento bom, encarnado, transparente, nômade, poesia e literatura constroem imagens amplificadoras, criam uma fantástica reserva de emoções, abrem janelas para o mundo, acionam níveis de realidade não percebidas pela linguagem monocórdica dos conceitos. Dá volta.
Só para você voltar.
Você quer que eu volte a citação? Então, ainda sobre essa questão do diálogo entre os saberes, né? Falando sobre a arte, o autor vai falar na página 70 que para o pensamento bom, encarnado, transparente, nômade, poesia e literatura constroem imagens amplificadoras, criam uma fantástica reserva de emoções, abrem janelas para o mundo, acionam níveis de realidade não percebidos pela linguagem monocórdica dos conceitos. E mais adiante, lá na página 73, o autor vai dizer ainda: ciência e imaginação, ciência e arte nunca se excluem. Sempre se complementam e empenhadas na decifração do sentido e significado da vida. Concluindo essa fala do autor, ele vai dizer que devemos sim navegar livremente por todos os saberes que a cultura é capaz de colocar no nosso dispor, para que seja possível acessar a grande narrativa de todos os seres vivos. Ou seja, é necessário a gente articular o que o autor chama de modalidades lógico-racionais de pensamento, estaria aí a ciência, com as expressões mítico-imaginárias de pensamento, estariam aqui a religião, a arte e os mitos. Então, eu acrescentaria ainda que as sensibilidades despertadas pela arte, o seu poder de criação, de inventividade, são realmente necessárias no contexto atual de uma mudança nas políticas globais. Né? Assim, Stengers, como a gente já discutiu aqui, fala um pouco sobre algumas entidades super individuais que são meio que deificadas e a gente segue as instruções dessas entidades sem questioná-las. Então, o mercado exige que se corte imposto, o mercado exige que se torne-se um país solvente, ou a competição, ou a globalização, ou a ciência. Que entidades são essas? Por que que a gente deifica elas dessa forma? E se a gente pegar o contexto brasileiro atualmente, está acontecendo uma coisa mais ou menos semelhante, né? O governo interino, que a legitimidade dele está em questão, mas enfim, o governo interino está promovendo uma desestruturação do Estado, na ideia de tornar o Estado solvente, né? Na ideia de torná-lo mais competitivo globalmente, e as custas dessa desestruturação vai sofrer uma série de conquistas históricas sociais aí, vão cair uma série de conquistas históricas sociais. Enquanto isso, o próprio FMI publicou recentemente um artigo dizendo que o neoliberalismo não funciona nos países em desenvolvimento, não ajuda os países em desenvolvimento e ainda aprofunda a desigualdade nos países em desenvolvimento. Então, o que é que isso quer dizer? Se a gente tem um projeto de esquerda, centro-esquerda, que em parte falhou, e a gente tem um projeto neoliberal que também não funciona, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa criar, precisa inventar, imaginar novas formas de se viver em sociedade. Imaginar novas formas de articular a sociedade com o mercado e assim por diante. Aí é que entram as reservas criativas de arte. Aí é que entram esse potencial imaginativo que não é a ciência que vai dar sozinha, é também a arte. Então, nesse sentido, a arte, com suas potências de criatividade, como diz o autor, nos fornece reservas criativas importantes para se criar novas formas sociais. Esse poder criativo da arte é importante. E um último ponto que eu gostaria de destacar diz respeito ao compromisso ético-político que tem que permear toda a atividade humana, né? Essa postura ética, segundo a de Alexis Carvalho, implica necessariamente uma postura de revolta. Como afirma o autor na página 65, um efetivo diálogo de solidariedade deve, portanto, pôr em movimento e em simbiose todos os componentes da sociedade planetária. Ricos e pobres, excluídos e incluídos, alfabetizados e analfabetos, homens e mulheres, héteros e homos, cientistas e poetas. O objetivo mais amplo dessa rede implica a transformação das estruturas de dominação, exploração, desigualdade e exclusão hoje dominantes no comando da Terra. A solidariedade tem a ver com nossa responsabilidade ético-política diante da violência do capitalismo global e do caráter abjeto de seus efeitos sobre milhões de pessoas. Nesse sentido, então, uma prática ética que reconheça que a ciência não é a única instância legítima a produzir conhecimento tem que também buscar suas reservas éticas em outras instâncias. Então, abrir as comportas da revolta, como diz o autor, é necessário tanto para uma reavaliação das relações dos seres humanos entre si, quanto para uma reavaliação das relações dos seres humanos com a natureza, incluindo aqui uma redefinição das relações dos seres humanos com os outros animais, que é algo que o autor vai tratar especificamente no final do texto. Eu acho que se a gente tem que falar em compromisso ético-político e encaixar a natureza nesse debate, a gente tem que enquadrar nesse debate também o nosso carnivorismo patológico da nossa sociedade, a forma como nós tratamos os animais, a forma como... E tudo isso tem que ser enquadrado num debate que inclua a natureza dentro de uma perspectiva ético-política. Então, são esses três pontos que eu destaco, né, a partir de uma leitura, digamos, transversal do texto. A reordenação da ciência, com a desmistificação dessa fantasia de domínio pleno sobre a natureza, que vem da separação sujeito-objeto. A religação dos saberes, com a religião, a arte e os mitos servindo como operadores cognitivos, que ampliam nossas reservas criativas, inclusive para se pensar novas formas societárias, né? E o compromisso ético, político, que é um compromisso de revolta com toda a atividade humana. Então, respondendo à questão que eu propus no começo da minha apresentação, como efetivar essa educação ecológica? Como tornar possível essa recuperação da natureza? Através da reordenação do pensamento científico, através da religação dos saberes e através da reafirmação do compromisso ético-político em toda a atividade humana. Parte, lógico, isso não é uma lista exaustiva, partindo das sugestões que o autor elencou aqui no texto. E esses pontos se relacionam, por sua vez, com os princípios levantados pelo autor logo no começo do texto. Princípios relacionados à solidariedade, o princípio da sustentabilidade, o princípio da responsabilidade e o princípio da esperança. Então, só a articulação destes princípios torna possível a alfabetização ecológica, como ele coloca, ou, como Lucas colocou, a educação ecológica. Torna possível também o fortalecimento da solidariedade e a necessária aproximação entre indivíduo, espécie e sociedade. Minha contribuição era essa, não sei se você ainda tem alguma.
Não, acho que a gente pode seguir. Certo. Finalizou bem e a gente, em seguida.
Bom, dando continuidade ao seminário, né, vamos expor aqui o capítulo da professora, intitulado A Consciência no Corpo dos Humanos. E aí a professora é. sexta, ela vai nos convida a refletir sobre esse pensamento complexo e como conceber essa, a realidade da produção do conhecimento, né, na, da ciência, e refletir sobre o sentido dessa produção e como vem sendo trabalhado essas diferentes formas de produção do conhecimento. Então, eu vou começar aqui com uma citação que a professora faz, do Ciro Nico, do Ciro Nico, para demonstrar a forma como, nessa ligação da natureza com o homem, com o ser humano, como podemos perceber que as representações de fenômenos e de situações que a ciência, em geral, se resume a simplificar e a reduzir os fenômenos, geralmente levam por esse lado, como essas representações de um fenômeno são particulares a cada um e a cada momento do acontecimento e dessa interpretação, né? Então, ela vai citar o Ciro Nick, que começa dizendo: suponhamos que o homem vê uma rua cheia de casas, com um passeio cheio de passantes e uma calçada atulhada de imóveis. Uma mosca no mesmo lugar, no mesmo momento, não habita o mesmo mundo. Os significantes biológicos não são os mesmos para ela. Com seus grandes olhos facetados, vê amplos obstáculos brancos, a que o homem chama casas, justapostos a massas negras que fazem vento, a que o homem chama casas. Ficará certamente cativada por um bocadinho de proteínas podres, a que o homem chama bocado de carne jogado fora. Mas que no mundo de moscas é objeto portador de significados loucamente enfeitiçadores. Um molusco na mesma rua habitaria um mundo de sombras secas, mais ou menos claras e de profundidades mais ou menos palpáveis. Com essa passagem, ela cita Ciro Nick e tenta demonstrar as formas de representações que tanto os homens como os animais têm de um mesmo fenômeno, de uma mesma situação. Então, é nesse contexto que ela vai discorrer uma certa crítica à forma de produção reducionista e simplista do conhecimento, apontando que se percebe-se hoje em dia uma religação, um exercício de religação dos conhecimentos que, em um dado momento, e até atualmente também se verifica certos reducionismos de alguns campos de produção do conhecimento. Então, agora, adentrando mais no texto e discorrendo inferências particulares minhas, tentando dialogar com textos da disciplina, como citou como o Lucas anunciou no início do seminário, e com a minha especificidade, digamos, de conhecimento e de interpretação, levando para o lado da educação física, eu vou tecer algumas diferenças. Bom, para tanto, o diálogo com autores, a professora traz para o diálogo, para o texto, além do Ciro Nick, o Henri Adlan, o Edgar Morin, algumas passagens do Ilia Prigogine, e dialogando com autores da complexidade para tentar religar e sugerir formas de como interpretar essas formas de produção do conhecimento. A autora parte do argumento da parcialidade do conhecimento para explicar o estado de incompletude e inacabamento da condição humana, com vistas a combater qualquer simplificação ou reducionismo. De acordo com essas representações que tomamos dos fenômenos particulares, por suposto, elas são também parciais e nunca terminadas, totais, são incompletas. Então, considerando esse sentido da interpretação, se sugere que esse pensamento ele não se resume àquilo que é muito mais complexo e que existem outras formas de se pensar sobre esse mesmo fenômeno. Então, faz-se necessária uma aproximação desses conhecimentos com outros possíveis, que no caso é a ciência. Se sugere, a professora sugere, um diálogo maior com a filosofia. E aí, nesse diálogo, entre outros diálogos, sugere também, no caso da parcialidade do conhecimento científico, as respostas sempre devem ser entendidas como provisórias e nunca absolutas. Ou seja, a questão da verdade absoluta fica em suspenso. E isso é uma crítica que se faz no texto. Faz-se necessário considerar a complexidade desse conhecimento, e não somente essa parcialidade que geralmente se tem a partir das representações iniciais que fazemos dos fenômenos. Continuando no texto, o autor aponta dois exemplos onde podem ser verificados pensamentos simplistas reducionistas, tanto do lado da área dos biologismos, como da biofobia, que aqui, que no texto ficam destacados a biologia, as áreas biológicas, e a das ciências humanas e sociais, que tanto quanto quando fazemos críticas a forma da produção do conhecimento das áreas biológicas, estamos fazendo uma forma de reducionismo e de simplismo, olhando somente do lado das ciências sociais e humanas. Enquanto, do outro lado, eles investigam, eles se deparam com o fenômeno e têm representações somente biológicas, e estão considerando o lado das ciências humanas e sociais. Ou seja, há simplificações e reducionismo dos dois lados, e se faz necessário, então, essa religação dos conhecimentos. No caso, a professora vai citar a passagem do Frankenstein, que se pergunta quem sou eu e o que sou. Sou mito? Não. Sou natural ou sou social? Sou mítico ou sou racional? Inato ou adquirido? Para se refletir a fragmentação do conhecimento e, consequentemente, do corpo humano. Porque quem sou eu? O Frankenstein, quando ele se depara, olha no espelho e se vê aquele absurdo de reflexo, ele também, a professora consegue fazer essa metáfora para ver essa incompletude do reflexo, da representação que fazemos enquanto nos perguntamos o que somos? Somos social ou natural? O que somos? E aí, diante dessa simplificação que geralmente se faz em alguns campos específicos, tanto na área das biológicas como nas ciências humanas e sociais, eu trago o exemplo da educação física, em determinado momento ela bebe das ciências biológicas, também das ciências humanas e sociais. E aí tem um livro da professora Maria Isabel, lá do departamento, um livro intitulado Menção e Incorporação, que ela vai fazer um estudo bibliográfico de periódicos da área da educação física, investigando que tipo de produção de conhecimento vem sendo produzido na área desde a década de 80, de quando começou-se a produzir conhecimento na área da educação física a partir da criação dos programas de pós-graduação. E aí ela vai identificar, vai diagnosticar uma realidade de hegemonia da produção positivista do conhecimento na área. E isso é reflexo da influência médica e biológica sobre a educação física, historicamente pautado nessa forma de produção de conhecimento. Então, a partir da década de 80, ela identificou essa realidade e se percebeu também que, com o passar do tempo, foi se inserindo mais, produzindo maiores quantidades de trabalhos na área de ciências sociais e humanas. E isso ela considera como um diálogo, um diálogo maior entre essas duas áreas. E hoje, atualmente, eu, enquanto da área da educação física, enquanto estudante e pesquisando e investigando sobre as temáticas, eu identifico uma polarização entre as duas áreas, e não mais uma hegemonia de uma área sobre a outra, e que hoje também já começa-se a pensar nessa religação dos conhecimentos a partir de contribuições das teorias de complexidade das ciências sociais, como fomos a partir dos diálogos que fomos estabelecendo. Da mesma forma que nós, da educação física, sofremos influências dessa polarização entre biologia e ciências humanas, também produzimos conhecimento para essas áreas. E aí, enquanto área secundária, enquanto conhecimento secundário, que bebemos essas fontes, também produzimos conhecimento para a área das ciências humanas e sociais. Tanto é que essas discussões sobre corpo e movimento humano, a educação física, hoje em dia ela tem avançado bastante, e eu acredito que há contribuições na educação física sobre corpo e movimento humano que muita gente da biologia e das ciências humanas e sociais ainda não conhece. Sobre a necessidade de se recuperar a relação homem-natureza, na forma de conceber e explicar o mundo de maneira complexa, a autora convoca Henri Adam para refletir sobre os limites da relação entre o vivo e o não vivo, entre matéria inanimada e corpos vivos e animados, entre natureza e homem. E aí entra no capítulo anterior, já fazendo esse diálogo com o que os meninos comentaram. A partir da afirmação da autora de que sabemos também que a vida que nos habita e constitui surgiu do não vivo, não podemos deixar de fazer se lembrar da teoria da abiogênese. Não sei se vocês conhecem, acho que sim. Que diz que a vida ela foi gerada a partir de uma geração espontânea, embora hoje já refutada pela teoria da evolução, mas que um dia foi considerada como verdadeira. Então, houve uma evolução do conhecimento, e a biogênese ela diz que a partir de lá no início da criação do mundo, dos compostos orgânicos, e aí eu me inspiro em Lucas para comentar essas coisas.
Lá nos primórdios das moléculas.
Lá no início, compostos químicos foram se organizando a partir de fenômenos naturais como tempestades, vulcões, e essas mudanças naturais constituíram um clima favorável à criação de organismos microscópicos que se evoluíram e resultaram no que a gente é hoje como seres humanos, natureza e tal. Então, o que é que essa teoria ela dizia? Que é a geração da vida a partir de compostos químicos que se organizaram em compostos orgânicos. Não sei se estou de todo convencido pelas teorias do Pasteur sobre os germes, porque os germes podem ter sido originalmente podem ter sido originados perfeitamente por um processo de geração espontânea de gênese química da vida, como anuncia a teoria da biogênese, o que reforça a nossa ligação com a matéria inanimada, que aí a professora diz que essa ligação do vivo com o não vivo, do homem com a natureza, ela não é bem definida a partir dessa compreensão. Então, a teoria da biogênese diz isso, e em certo momento foi considerada verdade, e hoje em dia já não é mais considerada verdade, embora discorra em algum ponto. Pensar complexamente, de acordo com a autora, sugere reconhecer a cosmologia dos conhecimentos sistematizados pela cultura, ou seja, uma diversidade de saberes que se interpõe entre o sujeito e o mundo. Assumir um pensamento complexo significa reconhecer a parcialidade do conhecimento, uma vez que o que percebemos são apenas representações de fenômenos complexos. Podemos dizer que cada um de nós vê e compreende o mundo, a sociedade e nós mesmos a partir, e aí eu abro um parênteses, a partir e por meio do corpo, do nosso corpo, de nossas convicções teóricas, valores, mas também e simultaneamente através de uma configuração enzimática que oscila entre o ocasional e um estado cognitivo mais permanente. É importante destacar como os eventos tanto biológicos e químicos como os eventos culturais e sociais afetam a percepção dessa representação que fazemos dos fenômenos. A professora vai citar exemplos em que nós somos afetados tanto pelo biológico como por situações sociais e culturais para tomar determinadas decisões e representar um determinado fenômeno em um dado momento. E que, posteriormente, com outras situações, tanto bioquímicas, sociais e culturais, poderíamos interpretar de outra forma. É tanto que se eu voltar a ler o texto, por exemplo, outro dia não vou conseguir ter as mesmas representações do que eu tive hoje. Ok? Sobre a percepção e as representações. Ah, não, essa citação eu já fiz. E assim, eu gostaria só de destacar antes de terminar o lugar do corpo na história, nessa história de religação dos saberes. Né? Que, é que ele, enquanto natureza, também. Todo esse conhecimento, todas essas apresentações e as formas com que são produzidos os conhecimentos, tanto da área biológica como das ciências humanas e sociais, é no corpo onde reside essa a ferramenta, o instrumento para religar esse conhecimento a partir da sensibilidade, do cognitivo, da mente, do espírito. A partir de todas essas nuances que vão levar a essa representação que fazemos do fenômeno. E não somente a mente, o pensamento, não recair somente nesse idealismo, digamos, da coisa. Mas leva também pela sensibilidade. Contra as armadilhas de pensamento redutor e simplista, a autora termina por propor a assunção da ciência como uma leitura do mundo parcial, como uma meia-verdade, na possibilidade de se acionar outros polos cognitivos para conhecer e viver, para projetar e fazer acontecer formas diferentes de pensar e viver a condição humana. Solicitar outros polos cognitivos que aí entram também, não somente a cabeça, a mente, mas também, okay, enquanto um polo cognitivo também de sensibilidade. É isso aí, e o Igor vai dar continuidade ao
capítulo. Eu peguei a finalização, né, desse artigo de sexta. Foi um artigo que eu gostei bastante, que trouxe várias contribuições para a minha pesquisa, para a minha vida, que me fez viajar bastante, pensar em várias coisas. Né? No meu entender, esse artigo ele está falando sobre a nossa consciência do corpo. Consciência do nosso corpo e nossa civilização ocidental atualmente. Pensando como o pensamento redutor e o paradigma da simplificação afeta, empobrece, talvez, a nossa consciência do corpo. E cita como sintomas, né, para usar a analogia de Lucas também, cita como sintomas desse empobrecimento o biologismo da nossa consciência do corpo. Como em algum momento as ciências da vida podem compreender o ser humano apenas a partir da sua condição biológica, e bate bastante também no sociologismo, mostrando como as ciências humanas e sociais tratam o ser humano através do predomínio dessa dimensão, dessa dimensão sociocultural. E propõe, né, não apenas demonstra, reflete sobre esse contexto, mas propõe uma forma de religar esses conceitos de natureza e cultura de uma forma mais dialógica e pensar o ser humano de forma multidimensional. Realizar esse empreendimento intelectual é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque justamente devido à minha formação em sociologia, antropologia e ciências sociais, eu lendo esse texto e outras coisas, eu me dei conta assim, que eu aprendi sociologia, eu acho que fica mais claro isso em sociologia, através do paradigma da simplificação. Desde que eu pus os cursos PES aqui na universidade, na primeira aula, na sala de introdução à sociologia, alguns sociólogos me disseram, né, vocês aí que estão contaminados do discurso de senso comum, vocês não têm noção de um determinado domínio da realidade. Esse domínio se chama o social, e ele é diferente de vários outros domínios, psicológico, e a gente ficava, nossa, realmente interessante. E depois, com o tempo, a gente vai se decepcionando. Tá? E essa sociologia que Latour chama de sociologia do social, ela trata esse domínio da realidade, esse que chama de social, né? Eu fui um curioso. Assim, o social seria uma dimensão residual. estudaria na sociologia. E o Latour tenta problematizar isso, né, propondo pensar o social de uma forma completamente, de forma diferente, né? Não como um domínio da realidade, mas como um movimento, como uma associação, considerando outros agentes, não apenas a cultura, as normas, né, mas os objetos, os animais, outras coisas. E César também tenta desenvolver isso, né, nesse texto, principalmente nessa minha parte, que eu vou ler até agora, né, pensando as convergências assim, entre o domínio que a gente entende como propriamente humano e aquelas questões que são dos animais. A parte de Judson termina com as particularidades do sistema nervoso de algumas espécies. Aí, se você diz, por exemplo, o que estimula sensorialmente um gato, por exemplo, é o movimento. O que estimula um morcego é o ultrassom. O que estimula uma rã é uma gota d'água. E do ser humano, a etologia vem pensando essas coisas e tal, né? E na minha parte, ela começa a pensar não exatamente as particularidades de cada espécie, mas as convergências. Ela dá um golpe assim, no discurso antropocêntrico, que faz uma diferença exacerbada entre nós que somos humanos e as outras espécies. Pensando nisso, né, eu trouxe um trecho aqui de Mohan, do Paradigma Perdido, como ele vai demonstrando assim, os estudos dos primatórios, né, dos estudos sobre os macacos, os símios, os chimpanzés, os babuínos, mostrando como nessas outras espécies, aquilo que a gente entende como organização social, é uma coisa que está presente na vida deles. Assim. Que é tudo assim que eu não fazia ideia mesmo, assim, como diferenciação em termos de papéis, de classes, de estratos, tá? Que relembra exatamente aquilo que a gente tem como organização social mesmo. De visões de gênero, de como alguns macacos entre si criam relações de afetividade, que são, diferentemente do que se pensa, assim, não reguladas exatamente pelos instintos, pelas pulsões animalescas, mas obedecem a um princípio organizativo e que ele está chamando de é sociedade também. Então, sociedade não seria um conceito que seria um monopólio nosso, mas que está disseminado em várias outras espécies. Né? Eu acho interessante isso. Né? E ela traz também o neurocientista, né, chamado Paul MacLean, que ele fala da teoria, né, do cérebro trino, mostrando como nós, né, nós humanos, não somos exatamente, não temos uma especificidade assim, tão nítida como se pensa, assim, mas o nosso cérebro mesmo está marcado por comportamentos, por influências que geralmente pensamos como relativas a outras espécies. E ele divide o cérebro humano em três. Né? Primeiramente, o cérebro reptiliano, que seria a esfera mais primitiva do nosso cérebro, que estaria marcada pelas questões mais instintivas mesmo, né? Como relativos à fome, à sede, esse tipo de comportamento. Então, estão mais ligadas com sobrevivência mesmo. Após, ele menciona também uma outra esfera que está mais relacionada aos mamíferos, que o ser humano herdou dos mamíferos, que seria o cérebro emocional. Estaria ligado com nossas questões afetivas, posso dizer aqui, começa a entrar em músicas assim, que eu acho que são bem próprias da obra de César também, a ver com mitologia, com cosmogonias, com a questão do mito, né? Do mito fundacional de alguma sociedade, tratando principalmente do mito cristão, né? A cosmogonia judaica cristão, mostrando também essa separação assim, entre a consciência e o corpo. Mostrando como, se a gente fosse atentar apenas para o discurso científico, não há na história da evolução do ser humano um período que a consciência surgiu, exatamente, que a gente deixou de ser corpo para se tornar consciência, para se tornar cultura, norma, mas isso é uma coisa que não é exatamente clara. Mas é clara apenas na cosmogonia judaica cristã, em que, né, a história do paraíso, do gênero, né, que o homem nasceu do barro, era matéria lá animada da natureza, e Deus soprou para a consciência do ser humano. A partir daí é que ele teria consciência. Aí ela termina esse trecho e começa a adentrar mais, né, nessa questão da cosmogonia, e como a nossa consciência do corpo está afetada por essa cosmogonia judaico-cristã, pelo menos pelo que eu entendi. Foi um trecho desse que a gente teve um pouco de dificuldade, né, que a gente conversou bastante sobre isso, assim, um pouco confuso. Mas, se eu entendi corretamente, se você está trazendo essa cosmogonia judaico-cristã, essa narrativa de como o universo surgiu, que é bastante própria da nossa civilização, né, marcada pelo cristianismo, para pensar como essa cosmogonia afeta a relação que nós temos com o corpo. Aí eu vou trazer alguns trechos assim, que seja escrito do Gênesis. No Gênesis, né, quando Adão e Eva cometem um pecado original e são expulsos do paraíso, a partir disso surge uma consciência do corpo que é marcada pelo sacrifício, pela dor, para o trabalho. Deus diz, né, Adão, você comerá o pão com o suor do seu rosto, até que volte a terra, pois dela foi tirada. Você é pó e ao pó voltará. César diz, né, essa dura sentença cria simultaneamente o trabalho, o corpo para o trabalho e o corpo para a morte. Se cria uma série de discursos sobre o corpo, assim, que estão bastante presentes assim, no nosso dia a dia, né, na nossa sociedade, inclusive na nossa forma de produzir conhecimento científico e tudo mais. Yeah. vai terminando o texto falando como esse distanciamento do corpo, né, como esse corpo atrelado à noção de sofrimento nos distanciou das outras espécies. E nos distanciou até de pensar uma certa dimensão do humano que é característica daquela dimensão que Mohamed comenta como a do Demens, que é característica das pulsões, dos instintos, às vezes da agressividade, às vezes da violência. E como negar essa dimensão do corpo, né, essa dimensão biológica, não nos permitiu ritualizar essa agressividade, não nos permitiu digerir essa dimensão animalesca do ser humano. E isso está diretamente relacionado a alguns problemas que são gritantes na nossa sociedade, como, por exemplo, os problemas que é ligado a esses cavalos que está trazendo no primeiro texto, o problema da relação com a nossa natureza, com essa nossa relação com tudo que está à nossa volta, né, e consigo, e conosco mesmo. Como essa relação com o distância das outras espécies, penso o ser humano apartado da natureza, implica uma relação genocida com as outras espécies animais. E catastrófica com relação ao planeta que a gente vive. Eu acho que é isso, eu tenho outras coisas para falar, mas eu.